Rádio França Internacional.
Passam agora 10 minutos das 6 da tarde, hora francesa, desta segunda-feira, 7 de abril. Nesta segunda parte da nossa emissão, teremos, como é habitual, à segunda-feira, o nosso magazine desportivo. Hoje, Marco Martins partilha connosco uma entrevista do lateral luso-angolano Aurélio Buta, que analisa o campeonato francês de futebol e o triunfo do PSG. Agora, no espaço convidado, Catarina Falcão entrevistou Abdul Tavares. Ele é coordenador provincial do Centro para a Democracia e Direitos Humanos em Moçambique e fala-nos dos mais recentes ataques no norte do país, em Cabo Delgado.
Convidado.
Em Moçambique, novos ataques em Ancaupe fizeram pelo menos 3 mortes e provocaram a partida de cerca de 500 famílias, totalizando mais 1.500 deslocados em Cabo Delgado devido ao terrorismo. Este ataque já foi confirmado e, segundo Abdul Tavares, coordenador provincial de Cabo Delgado do CDD, o Centro para a Democracia e Direitos Humanos, estes ataques inscrevem-se na multiplicação dos ataques no centro e sul da região após a chegada ao poder do novo presidente Daniel Chapo.
Que não são boatos, são as notícias que nós recebemos da Organização Internacional das Migrações, OIM, que tem sido uma das plataformas, ou se não a principal plataforma, que tem nos informado sobre as deslocações das pessoas quando acontecem ataques ao nível de Cabo Delgado. Então, nós também, ao nível da província de Cabo Delgado, temos tido esta informação de que desde o dia 31 de março tem havido esses ataques no distrito de Ancoabe e provocaram cerca de 1.500 deslocações.
Há realmente este reacender da violência desde, provavelmente, não sei se podemos ligar isto, ou também o Abdul me dirá se esta é uma ligação óbvia, desde que se soube que, então, foi possível o financiamento para a construção do grande projeto de gás natural da Total Energies, o refinanciamento que foi aprovado. Estas duas coisas estão ligadas?
De uma ou de outra forma, sempre haverá uma ligação entre essas duas coisas, mas antes talvez recordar que esses ataques não começam exatamente depois do anúncio do financiamento para a Total, para o projeto Mozambique LNG. Elas iniciam desde o momento em que houve o anúncio na tomada de posse do atual presidente de que os insurgentes ou os terroristas estavam em debandada. Desde aquele momento, sempre houve pequenos ataques, sobretudo na estrada nacional a 380, atacando caminhões de comerciantes que abasteciam alimentos ou produtos alimentares para a região norte da província de Cabo Delgado. E desde lá os ataques foram subindo para além da região norte, passaram também para a região mais a sul e a centro da província de Cabo Delgado, como os distritos de Balama, e agora no distrito de Ancoabe.
Portanto, uma reafirmação quase do poder dos terroristas nestas regiões.
Talvez isto pode ser explicado de duas formas. Por um lado, pode-se dar o facto de que os terroristas realmente estejam em debandada depois dos ataques que sofreram por parte das forças armadas moçambicanas e também por parte das forças do Ruanda. Isso pode explicar a sua deslocação mais para o centro e sul da província de Cabo Delgado e esses ataques esporádicos que têm feito. Mas também, por outro lado, esses ataques podem ser explicados pelo facto deles, se calhar, encontraram uma nova rota de ataques. Por exemplo, se formos a ver os ataques que eles fizeram no princípio deste ano, foi em regiões onde existiam garimpeiros ilegais que estavam a prosperar ouro. Não se sabe se eles estão à procura de novas fontes de financiamento. Sabe-se é que eles alimentam-se de uma economia informal, sobretudo do garimpo ilegal, da venda da madeira, e entre outros.
E desde que o presidente Daniel Chapo tomou posse, houve alguma mudança na estratégia do governo para o combate ao terrorismo?
Bem, a mudança é aquela que nós todos sabemos. A retirada da SAMIM e a entrada com maior força, sobretudo na região onde estava a SAMIM, pela força da Ruanda, mas também temos a fortificação do exército moçambicano, através do apoio que a União Europeia está a dar. Entretanto, o que nós temos visto é que são, nesses últimos meses, tem-se reportado que tem havido ataques esporádicos por parte dos terroristas, e isso não nos leva, essencialmente, a medir se realmente é incapacidade das forças que estão lá a defender o território ou se os terroristas estão em debandada, estão a movimentar-se, e isto acaba dificultando os combates entre as forças armadas e os terroristas.
Por exemplo, tinha-se falado muito de famílias que estavam a regressar a alguns sítios em Cabo Delgado. Essas famílias sentem-se em segurança ou neste momento sente que há a possibilidade da criação de novos deslocados? Acabamos de falar de 1.500, mas de poder haver muito mais deslocados nos próximos meses?
Obviamente que a cada ataque que acontece dentro da província, há sempre esta tendência de haver novos deslocados. O que muda é que anteriormente esses deslocados talvez saíam das suas zonas seguras e se deslocavam para territórios onde eles não conheciam ninguém e eram longínquos relativamente aos locais onde eles habitam normalmente. O que acontece agora é que as pessoas deslocam-se para zonas mais perto, à espera que a situação se normalize para regressar a estas zonas. Mas o que, obviamente, não pode falhar é que sempre que há um ataque, por mais pequeno que seja, as pessoas entram em depressão e acabam saindo ou deslocando-se de uma zona para outra, pelo menos temporariamente, até que a situação esteja normalizada ou tende a normalizar.
E houve algum tipo de aproveitamento dos terroristas em relação à destabilização da vida política, da vida social em Moçambique nestes últimos meses? Ou seja, eles conseguiram penetrar em novas zonas graças a isso? Conseguiram seduzir, por exemplo, mais jovens por causa do que se passou nas eleições de 9 de outubro? Quais é que foram os impactos?
Bem, não encontro agora nenhuma ligação direta entre os acontecimentos que iniciaram em outubro passado com a questão do recrutamento de jovens para o terrorismo. O que é verdade é que eles ainda continuam a recrutar, pelo menos de forma forçosa, o recrutamento forçado, os jovens para engrossar as suas fileiras. Mas aqueles recrutamentos em que as pessoas se entregavam para fazer parte dos grupos terroristas, pelo menos por enquanto, não tenho ciência disso.
Ouvimos Abdul Tavares, coordenador provincial de Cabo Delgado, do CDD, o Centro para a Democracia e Direitos Humanos de Moçambique.
Desporto. E as últimas do desporto, hoje com Marco Martins.
O Paris Saint-Germain sagrou-se pela 13ª vez campeão de França de futebol masculino, isto após a 28ª jornada da Liga Francesa e quando faltam ainda 6 jornadas para o fim da prova. Os parisienses venceram o Angers por 1-0 no Parque dos Príncipes e têm 22 pontos de vantagem sobre o segundo classificado, o Marseille, o que significa que o PSG já não pode ser destronado. O clube da capital francesa tem 74 pontos, contabilizando 23 triunfos, 5 empates e nenhuma derrota. Aliás, nunca uma equipa francesa conseguiu terminar o campeonato sem perder um único jogo. Após este troféu alcançado, o segundo após a Supertaça Francesa, os parisienses vão jogar nesta quarta-feira, 9 de abril, a primeira mão dos quartos de final da Liga dos Campeões Europeus, frente aos ingleses do Aston Villa, numa prova que o PSG nunca venceu. Em maio, dia 24, o Paris Saint-Germain vai medir forças na final da taça com o Stade de Reims, clube onde atua o lateral luso-angolano Aurélio Buta. O clube de Reims já arrecadou 2 taças de França nos anos 50, em 1950 e em 1958, numa altura em que dominava o futebol francês, tendo também conquistado 6 títulos de campeão de França. Hoje a situação é mais complicada, visto que o Stade de Reims perdeu neste fim de semana em casa frente ao Estrasburgo por a 0. Uma derrota que coloca o Rance no 16º lugar, posição que não garante a manutenção na primeira divisão francesa. Os dois últimos classificados, 17º e 18º, são despromovidos e descem para a segunda divisão, enquanto o 16º disputa um play-off frente ao melhor terceiro da segunda divisão. Uma situação incómoda e que contrasta com o sucesso na taça, onde os jogadores do Reims vão medir forças com os atuais campeões de França, o PSG. Em entrevista exclusiva à RFI, Aurélio Buta, defesa português de 28 anos, elogiou a equipa do Paris Saint-Germain, mas também afirmou que, numa final, tudo é possível. Quanto à situação atual, o lateral luso-angolano admitiu que não tem sido fácil, ele que analisou a derrota frente ao Estrasburgo, numa semana em que o clube tinha vencido o Marseille no campeonato e se tinha apurado para a final da taça.
Saímos com um sentimento agridoce porque, na verdade, não começámos bem o jogo e logo em 3 minutos eles fazem um golo em bola parada, mas acho que demos-lhes uma primeira parte de vantagem porque na segunda parte não me recordo que eles tenham criado assim tantas ocasiões e na segunda parte mostramos outra agressividade, entramos com mais vontade de mudar o jogo e vai servir de lição para o resto dos jogos que faltam porque nós temos que entrar sempre a mil.
O que é que justamente se passou na segunda parte, entre a primeira e a segunda?
Tínhamos que procurar algo, tínhamos que mudar a nossa atitude, tínhamos que ganhar os duelos, que era mais importante que não estava a acontecer na primeira parte, e sobretudo mostrar mais vontade.
Entrou na segunda parte, como é que se sentiu?
Senti-me bem, a vontade é sempre de ajudar a equipa, o resultado não foi o melhor, mas temos que continuar a trabalhar.
Eu avaliei aquela oportunidade em que foi em profundidade, por pouco. Sim.
Falhei o controle, que era o mais importante, porque se o controle sai bem, é uma ocasião perfeita para estar a baliza, mas foi o controle que eu falhei e que nestas oportunidades que não temos muitas, que tem que se melhorar nesses aspectos.
O que é mais complicado? Ser titular ou entrar durante o jogo?
Eu acho que entrar durante o jogo, porque o jogo está uma intensidade muito alta e tu sais do banco, tens que corresponder rápido e entrar dentro do jogo, e eu acho que é mais difícil entrar no jogo do que começar a
titular. Falando desse final de jogo, desses últimos instantes, sentem que, não diria que foram roubados, mas que houve ali decisões um pouco arbitrárias do árbitro?
Sim, com certeza, porque principalmente no segundo lance com o Ito, eu creio que é penalti claríssimo, porque o jogador deles nem sequer em algum momento olha para a bola, só olha para o Ito, e no último momento, quando o Ito tenta proteger a bola, tenta receber a bola, ele puxa-lhe e é penalti. Eu não sei como é que nem o VAR nem nada interviu, e coisas dessas não se podem passar. Acho que é um lance claríssimo de falta e nesse momento o VAR tem que intervir.
Como é que limpa a cabeça justamente sobre esse tipo de situações onde achamos que há uma certa injustiça contra nós e ir para os outros jogos com aquela apreensão vai acontecer novamente igual?
Agora só dependemos de nós. Nós estamos numa situação difícil no campeonato, temos que sair desta situação e só dependemos de nós, só nós é que temos que trabalhar e ir à procura dos pontos para podermos sair desta situação.
16º lugar, que é de playoff, primeira vez na temporada que estão nessa situação. É complicado gerir também essa parte, quando justamente tiveram uma semana em que chegaram à final da Taça de França.
É complicado porque viemos de jogo de Marselha bem conseguido, depois chegada à final da Taça, e este jogo também era muito importante para nós para pontuar. Não conseguimos, estamos numa situação difícil, mas restam jogos e a gente tem que pontuar.
Em relação justamente à Taça, apuramento, como é que saiu desse jogo? Venceram, mas até o próprio treinador não estava totalmente satisfeito da equipa.
Eu acho que ao fim e ao cabo atingimos o objetivo, é o principal. Atingimos o objetivo, estamos na final, o resto não nos cabe a nós pensar. Claro que temos que, e sabemos que temos que jogar melhor, mas estamos na final, não é importante.
Como se diz muitas vezes, uma final é para vencer, mas do outro lado está o Paris Saint-Germain.
Sim, sabemos disso, é uma grande equipa de campeões já e estão a fazer uma temporada excelente, mas é uma final e a gente vai à procura do nosso objetivo.
É fácil motivar-se para uma final?
Claro, é uma final e creio que acho que todos têm noção disso, uma final é o único nas nossas carreiras e a gente vai com uma motivação muito alta para poder fazer história neste clube. Já fizemos história e queremos também a
atingir esse objetivo final, que é ganhar.
Aurélio, se o Paris Saint-Germain estivesse na final da Liga dos Campeões, poderia-lhes tirar um bocadinho de atenção desta final da taça? Acha isso possível, por exemplo?
Digo que não, porque eles são um clube top e jogam sempre a alto nível e a gente não pode esperar que eles estejam ali para facilitar ou alguma coisa assim. E a gente tem que encarar o jogo da maneira que é. Sabemos que é um adversário muito difícil, mas não são imbatíveis e a gente vai fazer o nosso máximo para poder ganhar a final.
No campeonato são imbatíveis, são agora campeões de França. Qual é a sua opinião sobre esta equipa?
Eu acho que Paris Saint-Germain é um clube muito grande. Na França são top. E creio que esta época tem um grupo mais unido, eu acho, creio. Vê-se na maneira de jogar, tem jogado muito bem. Tem sobretudo mostrado um futebol muito, muito atrativo, que essa é a chave para o sucesso deles.
É preciso uma estrela para se ganhar grandes competições. Este ano dizem que não há assim uma grande estrela como o Mbappé, Neymar, Messi. Qual é a sua opinião? É preciso um grande jogador de uma equipa para se ganhar grandes competições?
Um bocado dos dois, né? Claro que com um grande jogador podes ganhar muita coisa, mas lá está, não. Por exemplo, quando estava Messi, Neymar, Mbappé e tinha superestrelas, mas não conseguiram o objetivo principal, que era a Champions. E eu acho que, por exemplo, o Paris Saint-Germain este ano tem um grupo não com tantas estrelas, mas um grupo que parece muito unido, muito coeso, e acho que isso é o sucesso deles.
O sucesso deles com um sotaque bem português, para além dos jogadores brasileiros, há 4 internacionais portugueses formados em Portugal. Isso também traz alguma visibilidade ao futebol português e aos jogadores portugueses, esse sucesso desses 4 fantásticos portugueses no PSG?
Claro, os portugueses que estão lá têm feito um trabalho excelente e sim, é sempre um motivo de orgulho para Portugal, para a seleção nacional e para os jogadores jovens portugueses que ambicionam chegar a alto nível, porque é sempre bom ver jogadores portugueses a atuar a alto nível e a ganharem títulos.
Era Aurélio Buta, defesa de 28 anos do Reims, que também já representou o Benfica em Portugal, o Royal Antwerp na Bélgica e o Eintracht Frankfurt na Alemanha. Faltam 6 jornadas para o fim do Campeonato de França de futebol masculino. Na próxima jornada, o Reims desloca-se ao terreno do Lens, enquanto o Paris Saint-Germain não vai jogar, visto que a Liga Francesa permitiu aos parisienses adiarem o encontro frente ao Nantes para descansarem entre as duas mãos dos quartos de final da Liga dos Campeões Europeus. Chegamos assim ao fim deste Magazine de Desporto. Até breve. Sometimes I just can't take it. Sometimes I just can't take it and it isn't alright. I'm not gonna make it. And I think my shoes are tied. I'm like a broken record. I'm like a broken record and I'm not playing right. Just wanna go about kill me. Till you tell me when I have a phone. So hold tight. Lígia Anjo.
São 18h27 nesta altura aqui em França, nos estúdios da RFI desta segunda-feira, dia 7 de abril, a marcar a atualidade. Donald Trump ameaçou esta segunda-feira um aumento ainda mais significativo das tarifas americanas sobre produtos chineses já a partir depois de amanhã, dia 9 de abril. O presidente americano promete uma tarifa adicional de 50% se Pequim mantiver a resposta ofensiva tarifária. A Casa Branca anunciou ainda que as tarifas adicionais à China podem chegar a até 104%. Apesar do aumento das tarifas americanas em Angola para 32%, a medida não deve afetar os produtos angolanos, uma vez que a principal exportação de Angola é o petróleo e essa matéria continua isenta das tarifas norte-americanas. No entanto, estas tarifas podem ter um impacto indireto e, portanto, para Luanda, como nos descreveu a RFI o economista angolano Carlos Rosado. A marcar a atualidade deste fim de semana, chuvas fortes atingiram Kinshasa, a capital da República Democrática do Congo, causando pelo menos 33 mortos, centenas de feridos e desaparecidos. As fortes chuvas foram gravadas por deslizamentos de terra, destruindo habitações precárias. Levou o ministro do interior congolês a divulgar um balanço ainda provisório. Em Moçambique, o ministro do interior admitiu novos ataques terroristas em alguns distritos da província de Cabo Delgado, no norte do país. Contudo, Paulo Xixi Mine garante que as forças moçambicanas estão a trabalhar para travar os ataques no norte do país. Em Israel, pelo menos 17 pessoas morreram em ataques israelitas em Gaza, incluindo um jornalista. As ações asiáticas abriram também esta segunda-feira em forte queda, dando seguimento ao colapso de sexta-feira e de hoje em Wall Street, devido à imposição das tarifas aplicadas desde sábado pelo presidente norte-americano. No Brasil, milhares de apoiantes de Jair Bolsonaro concentraram-se em São Paulo numa manifestação de apoio ao antigo presidente. Bolsonaro acredita que ainda pode ser candidato nas presidenciais do próximo ano, apesar de ser inelegível pelo Supremo Tribunal até eleitoral até 2030. Apesar da reabertura do diálogo entre Estados Unidos e Rússia, os ataques russos à Ucrânia intensificaram-se nos últimos dias. Estas são as notícias e é o ponto final desta segunda antena em português na RFI. Estamos de volta, já sabe, todos os dias, a partir das 3 e às 6 da tarde, hora francesa. Desejo-vos um resto de boa segunda-feira. Tenham uma boa tarde.